Estamos estudando a vida de Sansão. Hoje eu vou ter que falar mais rápido, né? Porque está meio tarde, né? Então eu vou dar o estudo de uma hora em meia hora. O que vocês acham? Estamos estudando Sansão. Estamos no capítulo 14 de Juízes. Quantas pessoas consideram algumas das personagens bíblicas como seus heróis? Você sabe quais são os seus heróis na Bíblia? Assim, fora Jesus, né? Jesus é o grande, perfeito modelo, né? Mas fora Jesus, tem personagens na Bíblia que você considera assim, especialmente como seu herói? Fala assim, nossa, aquela pessoa, né? Agora, a outra pergunta é, alguém tem essa figura como seu herói? Sansão? Difícil, né? Tem alguns aspectos da vida dele que até nós gostaríamos de ter, né? Aquela força, aquela capacidade tremenda que ele tinha. Mas Sansão, certamente, nós temos visto que é uma vida de mistura, uma vida de muita carnalidade. Nós temos visto, só vou tentar nos situar aqui no capítulo 14, nós já vimos a maior parte desse capítulo aqui. Mas nós temos visto que Sansão era uma pessoa que tinha a unção do Espírito Santo. A Bíblia faz questão de mostrar várias vezes na vida de Sansão que o Espírito Santo vinha sobre ele. E nós aprendemos com isso que a obra de Deus não pode ser feita na nossa própria força. A obra de Deus depende do poder do Espírito Santo. E a história de Sansão com o leão é uma das histórias que pode nos desafiar, que pode nos ensinar. Sansão encontrou com o leão rugiu, ele deveria ter sentido medo, ele deveria ter se paralisado, ele deveria ter corrido, mas ele permitiu que o Espírito Santo viesse sobre ele e o leão virou um leão de papel nas mãos dele, né? Ele rasgou aquele leão como se fosse um cabrito, diz aqui. Então, o Espírito Santo vinha de uma forma poderosa sobre Sansão. Isso não é um fato desprezível. Por mais que na história de Sansão a gente veja que homem que não tinha um coração para Deus, um homem que você nunca vê pensando nos propósitos de Deus, você nunca vê Sansão ansiando, ó Deus, o teu povo, como Gideão falou, Deus, o teu povo está sendo envergonhado. Ele não pensava assim, ele pensava em si mesmo, mas ele tinha a unção do Espírito Santo. Então isso é uma coisa que nos faz pensar seriamente, porque nós saímos agora do século 20, entramos no século 21. O século 20 foi marcado como nenhum outro século, com o poder da unção e do derramamento do Espírito Santo. Só que é possível, como nós vemos aqui na história de Sansão, é possível ter a unção de Deus e não ter a transformação de Deus, Deus habitando. Então, a vida de Sansão nos mostra bastante isso. Nós vimos que também um ponto importante foi que quando Sansão teve essa vitória tremenda sobre o leão, ele não contou esse acontecido para ninguém. E isso também mostra para nós que algumas coisas muito íntimas, muito profundas entre nós e Deus não devem ser contadas. Aliás, ele começou a se dar mal quando ele contou para no casamento, fez lá o enigma, né, para o povo decifrar. E, finalmente, na nossa última aula, nós vimos sobre o jugo desigual. A palavra de Deus no Novo Testamento nos fala que não devemos ter um jugo desigual. Isso fala de casamento, mas também fala de muitas outras alianças e ligações que nós podemos ter na nossa vida. E eu quero enfatizar esse ponto para a gente poder continuar aqui, pegar bem assim a linha, né, do Espírito Santo nesses capítulos, que Sansão então pode representar para nós, até assim, vamos dizer assim, Sansão, a história de Sansão tem a ver com o período de história da igreja em que nós vivemos. Como eu falei, o século XX foi cheio de... Olha, coisas aconteceram no século XX, assim como aconteceram na tecnologia, como aconteceram na história de Israel voltar para a sua terra, tantas coisas aconteceram, guerras mundiais que nunca tinham acontecido antes, tantas coisas aconteceram no século XX que nunca aconteceram em outras épocas da história. Nós temos também na igreja que nunca houve tanto poder, tantos milagres. Às vezes nós nos sentimos assim até meio, não acontece milagre na minha vida, eu nunca vi um cego ver na minha frente, eu nunca vi um paralítico andar, mas por mais que nós não tenhamos visto isso, o mundo, né, nessas gerações do século XX, mesmo atualmente, tem muitos milagres acontecendo. Deus nunca faz milagres só para você poder ver, Ele é soberano, Ele faz na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas tem havido muitos milagres, como em poucas épocas da história da igreja. Então, esse poder sobrenatural que havia na vida de Sansão tem caído também sobre a igreja. Então, a gente vê assim, por exemplo, vamos ver aqui, eu nem sei se nós chegamos a tocar muito nesse assunto, mas só vamos revisar. Capítulo 13, versículo 25, antes de nenhuma história de Sansão, fala: o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, quando era jovem ainda. Depois, capítulo 14, versículo 6, quando ele encontra com o leão. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. É tremenda essa expressão, né? O Espírito do Senhor se apossou dele. É uma coisa tremenda você imaginar uma pessoa, nós, na nossa fraqueza, na nossa limitação, de repente o Espírito Santo vem sobre nós. Eu acho que até essa experiência de Deus tomar conta da nossa vida, por mais que nós falemos de batismo no Espírito Santo, e muitos aqui possam falar, né, eu já falei em línguas, eu já senti o poder no louvor, ou na oração, eu já senti Deus movendo, ou na pregação da palavra, senti tocado. Mas será que nós já sentimos esse poder do Espírito Santo vindo sobre nós? Sansão, que era uma pessoa normal, sem o Espírito Santo, tanto é que vocês vão ver no final da história, todo mundo já conhece, né, quando o cabelo dele é raspado, ele se torna como qualquer outro homem. Então Sansão, sem o poder do Espírito Santo, não tem nada. Mas quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele se transforma. E isso é uma coisa tremenda, é uma coisa que nós temos ao nosso alcance. Não no apertar do botão. Não é quando eu quero. Mas eu observei os momentos em que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, e eu notei que sempre você pode ligar com alguma coisa, tipo uma emoção, um sentimento. Só que, infelizmente, como Deus não podia trabalhar com Sansão em comunhão, ele era uma pessoa carnal, ele não tinha amizade com Deus, ele não se preocupava com a causa de Deus. Então, Deus tinha que usar Sansão como uma espécie de fantoche, como uma espécie assim de robô. Deus tinha que usar Sansão nos seus sentimentos até carnais. Isso é uma coisa triste. Mas Deus quer usar os nossos sentimentos, só que em harmonia com os sentimentos de Deus. E naquele momento em que alguma coisa acontece ali, por exemplo, o leão vinha, o sentimento de medo, naquele momento o Espírito Santo tomou conta, e ele ficou assim: leão vai me dominar, esse leão vai me matar, de maneira nenhuma. Nós não sabemos detalhes sobre Sansão, mas se ele era um nazireu, os pais ensinaram desde pequeno que ele era um filho do milagre, que o anjo tinha anunciado que ele era uma pessoa separada e tinha um objetivo. Será que naquele momento ele falou assim: esse leão vai acabar com a minha vida agora? Então naquele momento o Espírito Santo entrou na vida dele. Agora eu quero fazer um contraste entre um sentimento de autopreservação, de autogratificação, que vai ser o resto da história dele. Sansão está sempre preocupado em como se satisfazer. E infelizmente, nós podemos olhar para a história de Sansão e falar assim: eu não sou como Sansão, que estava sempre olhando para a mulher, estava sempre querendo se satisfazer, muito carnal, cheio de lascívia, eu não tenho esse problema. Mas nós temos outros problemas. Nós temos esse problema e outros problemas na nossa vida pode ser muito mais encoberto do que no caso de Sansão. Deus mostra isso de uma forma evidente, visível, para a gente poder entender. Mas você, para ser edificado por essa história, você tem que aplicar isso para a sua vida. Em que sentido você é Sansão? Em que sentido você também é incitado pelo Espírito Santo quando tem uma coisa que você precisa? É muito comum, são necessidades até legítimos. Coisas como, por exemplo, você tem um problema financeiro na sua vida, você tem um problema de saúde na sua família. Nós sempre falamos, quer ver a pessoa ficar espiritual? Quer ver a pessoa orar e jejuar e se dedicar e orar a Bíblia como nunca antes leu? Quer ver isso acontecer? Acho que você não quer ver. É melhor que não aconteça. Porque é quando vem um problema seríssimo, quando você está correndo perigo de vida, ou alguém na sua família, quando você está desesperado, você não sabe o que você vai comer, como que você vai sustentar a sua família, nessa hora nós ficamos muito espirituais, não é verdade? Agora, Deus queria muito levantar um libertador que se preocupasse com a causa de Deus. Deus, nós vamos chegar depois ao homem segundo o coração de Deus, quem era? O líder do povo de Deus, que era segundo o coração de Deus, quem era? Davi. Davi chegou num ponto onde Deus tinha cumprido as promessas para ele, depois de muitos anos, Deus tinha subjugado os inimigos de Israel, ele estava tranquilo, e dentro do coração de Davi ardia um desejo, que ele dizia, eu estou bem na minha casa, e Deus, como é que está Deus? Ele não tem casa, ele não tem lugar para morar. Uma coisa tremenda que aconteceu, para nos dar um exemplo de alguém que ansiava por algo que não era uma necessidade pessoal. Então Deus vem, ele usa muitas vezes, porque Deus quer vencer os filisteus. E nós vimos que nesse ciclo, o povo de Deus não clamou, a situação do povo de Deus ficou tão ruim, tão decaído, tão degenerado, que nesse último ciclo, Deus teve que agir sem o povo clamar. O povo não clamou a Deus, e nós vamos ver uma coisa aqui no capítulo 15, que vai nos mostrar até que ponto o povo de Deus havia chegado. Então, o Espírito de Deus age quando há um forte sentimento, uma reação, algo dentro de nós diz, Deus, isso é legítimo, você tem uma necessidade na sua vida, Deus quer te ensinar. Eu não estou falando que você não deve buscar a Deus quando, que isso, não, eu vou fazer isso porque Deus vai achar que sou egoísta. Não, é um momento excelente para você começar a conhecer a Deus. E o Espírito de Deus vem, como veio sobre Sansão. Naquele momento que tem um perigo, que tem uma situação errada, que o seu coração se revolta, que você diz, não, o inimigo não vai ter domínio sobre a minha vida, nessa hora o Espírito Santo vem mesmo. Só que Deus quer algo muito além disso, Ele quer que a gente tenha também essa reação sobre a situação da causa de Deus, do propósito de Deus. Então o Espírito Santo vinha, veio no leão, né? Agora no final do capítulo 14, vamos ver um outro exemplo aqui. A história, não vou ler tudo de novo, mas quando ele foi com os pais para pedir a moça dos filisteus em casamento, ele matou o leão. Aí eles combinaram, os pais não souberam de nada, ninguém soube do leão, eles fizeram todo o acordo, marcaram a data, e Sansão e os pais vieram embora. Quando chegou a época, que pode, com certeza foi pelo menos vários meses depois, então ele foi novamente para agora fazer a festa do casamento. E nessa volta ele passou, lembrou do leão, foi lá, viu o leão e o mel, as abelhas no cadáver do leão, pegou o mel, deu para os pais, também não falou nada e foi ao casamento. E lá, dentro de um costume que eles tinham, eles deram, durante esses 7 dias de festa, os filisteus deram 30 companheiros para Sansão, para fazer festa junto com ele, não sabemos exatamente qual era todo o objetivo. Até algumas pessoas acham que os filisteus tinham um pouco de receio de Sansão e falaram assim, vamos dar 30 companheiros, mas fica de olho nele, né? Não deixa ele fazer coisa que ele não deve fazer. Então, só comendo e bebendo e tal, Sansão fala assim, olha, esse negócio está muito chato, eu vou colocar um pouco de interesse, né? Vamos fazer com que essa festa se torne mais interessante. Então ele falou assim, eu vou propor um enigma, se vocês decifrarem, eu tenho que dar 30 trocas de roupas para vocês, mas se vocês não decifrarem, vocês que têm que dar essas 30 trocas para mim. Então, aí vem a história, esse seria um padrão. Irmãos, se você conhece, essa história do capítulo 14 é conhecido, mas normalmente nós falamos mais sobre Sansão e Dalila, que vai acontecer no capítulo 16, que foi a queda fatal de Sansão. Mas se você for comparar as duas coisas, na verdade teve três mulheres, né? Essa do capítulo 14, uma prostituta nos primeiros versículos do capítulo 16, e depois Dalila, teve três mulheres, todas dos filisteus. Sansão tinha um problema ou não tinha? Três vezes, um padrão. Você pode notar que tem um padrão na sua vida. Tem uma área na sua vida onde é mais frágil. Era para Sansão ter descoberto isso, não era? Ele errou aqui. Ele teve uma vitória preciosa, ele guardou o segredo entre ele e Deus. Ele venceu o leão, Deus estava mostrando para ele, Sansão, com o poder do Espírito Santo, você pode rasgar esse leão, e como isso você pode fazer qualquer coisa no meu poder. Ele ficou caladinho, ele não contou, não fez alarde, não fez nada. Só que teve uma fraqueza. Com toda essa força, tinha uma área fraca. E isso é uma figura da igreja. A igreja cheia de unção, tem poder sobrenatural de Deus, mas tem uma área fraca. E é onde o inimigo consegue derrubar o gigante, derrubar a força de Sansão. Então tem um padrão acontecendo na vida de Sansão. E ele poderia ter descoberto, e eu já mencionei isso, mas na sua folha, letra B, número 2, eu coloquei, tudo coopera para o bem, de quem? Essa história, eu tenho sempre falado sobre aquele versículo, Romanos 8, 28, né? Uma coisa que eu sempre falo, porque aquilo ali é muito importante, muita gente cita esse versículo de uma forma errada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, só de falar que amam a Deus e não amam a si mesmo, você já tem a chave. Mas o versículo continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem, para o propósito de Deus. E nenhuma vida na Bíblia pode ilustrar isso melhor do que Sansão. Vocês acham que Sansão foi bem sucedido na sua vida pessoal? Na sua vida particular, pensando bem de toda a vida de Sansão, ele foi feliz? Você lê essa história, você percebe que em algum momento Sansão foi feliz? E no entanto, era o que ele mais queria, não é isso? Eu quero aquela mulher, os pais falam assim, não, pega uma mulher aqui do povo de Israel, não, mas aquela me agrada, ele queria ser feliz. Quando você fala com seus filhos, quando Deus fala conosco, nós achamos, não, mas o plano de Deus não vai ser bom para mim, eu quero para minha felicidade. Só que quando nós buscamos a nossa felicidade, nós perdemos tudo. Deus não quer uma coisa ruim para nós, Ele quer o plano dEle que vai ser bom para nós, amém? Mas nós não entendemos isso, quando aquele que busca salvar a sua própria vida vai perder. Então todas as coisas cooperam para o bem, para o plano de Deus. Para o plano de Deus. Então, o que, que diz no capítulo 14, versículo 4? Que os pais não queriam que ele casasse com aquela mulher, mas eles não sabiam que isso vinha de Deus. Deus vai ter a vitória que ele quer contra os filisteus. Mas Sansão não vai ser feliz. Sansão, em momento algum, ele vai atrás de uma mulher, se dá mal. Ele vai atrás de outra mulher, se dá mal. Ele vai atrás da terceira mulher, e aí acaba, né? Perde os olhos e depois no final da vida a vitória que Deus vai conseguir contra os filisteus vai ser com a morte de Sansão. Então você percebe que nada deu certo para a vida de Sansão, nada. Deu certo para o plano de Deus. Então, que nós possamos entender, se a sua vida está andando fora da linha de Deus, as coisas não vão dar certo para você. Deus pode até usar a sua vida. Você pensa, eu posso me lembrar de pessoas que eu conheci, não pessoas famosas, a gente ouve também disso, mas eu sei de situações, eu acompanhei situações onde uma pessoa usada por Deus para ganhar outros para Jesus começou a ter problemas tão sérios na sua vida. Mas como que essa pessoa que ganhava gente para Jesus foi ungido por Deus, pessoas foram tocadas através dele, como que ele pode ter uma vida tão em confusão, em tanto problema pessoal? Como é que pode ser? Depende se a sua vida está alinhada com Deus. Se você está andando para o mesmo alvo de Deus, para o objetivo dele, tudo vai dar certo para você e para o plano de Deus juntos. Agora, se você está andando contrário ao plano de Deus na sua vida pessoal, Deus não vai perder a vitória dele, mas a sua vida vai passar por muitos problemas. E o primeiro problema deveria ser suficiente para nós colocarmos a mão na cabeça e falar assim: Deus, me ensina os teus caminhos, eu quero andar contigo, eu não quero andar contra ti. Às vezes a gente vai assim, eu quero esse emprego, eu quero esse lugar, eu quero casar com essa pessoa, eu quero essa posição na minha vida. A gente quer, e a gente percebe Deus não está abençoando. Deus, qual que é o problema? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Não é uma coisa errada muitas vezes, é a direção errada. Toda a direção da nossa vida muitas vezes está errada. E é quando isso conserta, quando isto volta para o alinhamento de Deus, aí sim as coisas começam a dar certo na sua vida e no plano de Deus também. Então aqui tem um padrão, tem um padrão. E o padrão é que Sansão, nós não sabemos o que ele pensava, nós sabemos que ele, com certeza, ele sabia que ele era uma pessoa separada para Deus, porque ele não podia beber vinho, né? Ele sabia muito bem. Depois ele vai falar com Dalila, ele vai falar assim: não, minha vida foi separada para Deus. Então ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Só que de alguma maneira, ele achava que ele podia ser o instrumento de Deus para vencer os filisteus, mas que ele podia fazer uma aliança de casamento com os filisteus. Será que você entende o que isso significa espiritualmente? A igreja cheia da unção de Deus, por que que Deus deu unção para Sansão? Por quê? Não foi para vencer os inimigos de Deus? Quais são os inimigos de Deus? O que que representam os filisteus? Representam os espíritos, o mundanismo, o sistema deste mundo. Que é o sistema deste mundo, não as pessoas. Nós temos entendido que os inimigos não são as pessoas. Tem gente que fica brava com parente que não quer aceitar Jesus, com pessoas talvez que se opõem, pessoas que perseguem. Nossa luta não é contra as pessoas. A pessoa que mais te persegue pode ser um apóstolo Paulo, pela Bíblia, não pode? Não pode, biblicamente, a pessoa que mais perseguia a igreja. Então Deus não é contra as pessoas, Deus é contra o espírito, Deus é contra o poder. E a igreja acha que tem a unção de Deus, mas que não tem problema brincar com as forças que controlam o mundo. Ainda mais na nova aliança, nós entendemos corretamente que não é o dinheiro que é o mal. É o dinheiro que é o mal? Então ninguém pode ter dinheiro. É o dinheiro. O que que a Bíblia fala? Qual que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Então nós sabemos que ter dinheiro não é pecado. Então nós achamos que nós podemos fazer uma aliança com o mundo, mas é uma linha tão fina, é uma coisa tão difícil de nós entendermos, o quanto que o dinheiro, o amor ao dinheiro, quem ama dinheiro? Só o rico que ama o dinheiro? O pobre também ama o dinheiro? Isso não é um privilégio de rico. A pessoa pobre pode ser mais arrogante do que uma pessoa rica. Eu estou querendo dizer que não é a coisa exterior, é a coisa interior. Só que Sansão, ele achava que ele podia ir lá para os filisteus e casar com essa mulher, que ele era forte. Ele achava que ele podia brincar com Dalila e falar coisas com ela, que ele era forte, ele não ia falar. Tanto que ele sabia que não devia falar as coisas de Deus. Como é que você vai casar com uma mulher e não falar? Você percebe? Ele casou com essa mulher. Aí os filisteus vieram e falaram assim: nós não conseguimos decifrar o enigma. Ou você descobre o enigma do seu marido, ou nós vamos queimar você e seu pai tudo com fogo. Falaram para ela. Então, ela usou todas as estratégias femininas possíveis. De persuasão, de choro, de você não me ama. Usou tudo que sabia. E Sansão, aquele forte, aquele que tinha a unção de Deus, chegou uma hora que não aguentava mais. E nós achamos que nós podemos fazer aliança. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas Deus não quer julgo desigual no casamento, porque o casamento é a base, é a figura da igreja, é a família, é a base de tudo que Deus quer fazer, é a família. Mas eu não estou falando só do casamento, eu estou falando de muitas alianças que nós fazemos no nosso coração. Nós deixamos a paixão pela causa de Deus e nós falamos: olha, pelos próximos 5 anos eu vou me dedicar à minha carreira, depois eu penso em Deus. Nós pensamos que a paixão do nosso coração pode ser deixada assim na geladeira, o fogo pode ficar na geladeira até a hora que nós quisermos tirar. Você sabe que o que fica na geladeira depois sai frio, você não consegue esquentar mais. Então nós achamos que nós podemos fazer o que nós queremos. Sansão, ele achava que ele podia. Ele achava que ele podia fazer alianças. Irmãos, isso não é uma coisa assim, isso significa que, como eu falei, ninguém pode ter dinheiro, porque o dinheiro tem um poder muito grande. É a mesma coisa de falar assim, o cristão nunca pode ser político. Vocês concordam? O cristão pode ou não pode ser político? Né? Uns estão falando sim, outros estão falando não, é isso mesmo. Não tem uma regra geral, não tem uma regra geral. Agora, nós sabemos as estatísticas. Eu não posso falar que nenhuma pessoa rica pode ser apaixonada por Deus. Eu não posso falar que nenhuma pessoa na política não possa dar um testemunho verdadeiro por Deus. Eu não posso falar isso. Porque nós temos exemplos na Bíblia e temos alguns raros exemplos na história também. Agora, nós sabemos as estatísticas. Jesus disse, o que Jesus disse sobre os ricos? Mais fácil um camelo passar por uma agulha, né? Que era um lugar baixinho, do que um rico. Então Jesus não disse é impossível, ele disse é mais fácil, né? Então nós sabemos as estatísticas, o poder do dinheiro vai ter uma grande chance de tirar nosso coração da causa de Deus. A política vai ter uma grande chance. De 10 pessoas, 9 pelo menos, né? 9 pelo menos vão se corromper na política. Mas, além disso, tem outras coisas mais sutis, né? Isso é uma coisa assim mais fácil, mais evidente, mas tem outras coisas mais sutis. Por exemplo, um cristão pode ser presidente de uma firma grande. Então, são muitas coisas, talvez isso está muito distante da sua vida, talvez o perigo para você é você subir mais um degrau. Mas em todos esses casos não é a coisa em si, é nós acharmos que podemos casar com os filisteus e que nós somos capazes de resistir. Nós achamos que podemos nos misturar. E eu quero mostrar para vocês, hoje não vai dar tempo, mas eu quero mostrar para vocês como Sansão falava e agia como os filisteus. Se você tiver a oportunidade, leia o capítulo 15 e tente descobrir como que Sansão, como que você pode ver Sansão falando e agindo igualzinho os filisteus. E tem uma coisa aqui que essa é uma, né, tem vários momentos em que Sansão, inclusive aquela última hora da morte dele, né, ele fala assim: eu vou morrer aqui com esses incircuncisos, né? O judeu, como você sabe, ele tinha um sinal da aliança dele com Deus, que era a circuncisão. E durante toda a história, os judeus desprezavam os incircuncisos. E os gentios, os romanos e muitos outros povos perseguiam os judeus porque eles tinham esse sinal que separava. E tem histórias terríveis, que não dá nem para contar aqui, da tortura que os judeus foram subjugados por causa da circuncisão, uma coisa tremenda. Mas chamar os outros de incircuncisos era um termo de desprezo. Então Sansão chamava os filisteus de incircuncisos, ou seja, ele sabia, eu faço parte do povo de Deus, esse povo aí não faz. E por que ele ia atrás das mulheres de lá então? Não é uma incompatibilidade, uma coisa que não cabe junto? Ele chamava os filisteus de incircuncisos, mas ele queria casar com queria fazer aliança com mulheres de lá. E sabe que a igreja evangélica faz a mesma coisa? Igualzinho. Nós chamamos as pessoas de fora da igreja de ímpios, mas nós aproveitamos muita coisa que os ímpios fazem. Nós aprendemos muitos métodos. Nós fazemos, aliás, achamos que não tem problema. Então são dois erros. Porque nem todas as pessoas que estão na igreja evangélica são espiritualmente circuncisas. Então como é que eu vou chamar os outros de incircuncisos? E nem todas as pessoas que estão fora da igreja evangélica são incircuncisas. Então já é um erro chamar os outros de incircuncisos. Agora, a incompatibilidade, a incongruência é chamar de incircunciso, mas depois eu quero fazer aliança. E isso que a igreja tem feito muito. Então, terminando a história, a mulher de Sansão foi apertando, e finalmente no último dia Sansão não suporta mais e conta o segredo para ela. E ela, obviamente, mais do que rápido, conta para os inimigos de Sansão. E Sansão, na sua inocência, na sua ingenuidade, né, sei lá o que ele esperava quando ele contou o segredo para ela, né, achou que talvez ela fosse ser leal à aliança com ele. Ela não foi leal, por isso que Deus não quer que a gente faça alianças espirituais com princípios errados, porque nós não vamos ter força para resistir, e também todos aqueles espíritos errados que estão prontos para atacar o povo de Deus vão se aproveitar de tudo que nós fazemos para denegrir o nome de Deus. Sansão foi usado por Deus para matar muitos filisteus, mas Sansão trouxe muita vergonha para o nome de Deus. E isso tem acontecido muito na igreja. Deus tem feito milagres? Deus tem demonstrado que Ele é poderoso? Deus tem dado unção? Tem. Só que a igreja tem envergonhado muito o nome de Deus. Então, ele deu o segredo para a mulher contou, e Sansão falou assim: ah, se você não tivesse andado com a minha novilha, você não teria descoberto o meu enigma. Versículo 19, 14, 19. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira. Tem uma tradução, eu não cheguei a checar se isso tem base no hebraico, mas tem uma tradução em inglês que significa como se o Espírito Santo tivesse corrido como um vento. O Espírito Santo veio sobre ele. Por que que o Espírito Santo veio sobre ele? Deus tinha um propósito. A Bíblia diz que Deus queria um pretexto contra os filisteus. Mas o que estava acontecendo dentro de Sansão? Ele ficou irado. Irado com a traição da mulher, irado com aqueles filisteus. Então Deus usou um sentimento errado nele. Mas eu estou querendo mostrar que quando há uma revolta, isso aqui é uma coisa errada, a mulher foi traidora, os filisteus eram inimigos de Israel, eram. Mas você percebe como uma pessoa, como você e eu, poderíamos estar na presença de Deus, sem estar nessa aliança errada, sem estar nesse contexto errado, e sentir também o erro, o pecado, e de repente o Espírito Santo vir sobre nós, é nesse momento que a unção, a habitação de Deus para mudar nosso coração, isso é permanente. Nem sempre você sente. Você tem a presença de Deus na sua vida, e nem sempre você sente. Agora, a unção de Deus é uma coisa que vem sobre nós. E Deus queria muito que essa unção viesse em corações que sentissem a revolta de Deus. Você acha que Deus também tem reações? Lê a Bíblia e você vê que Deus também olha certas situações. Você fala assim, mas Deus não sabia já, ele tem que olhar para ele sentir a reação. Mas a Bíblia dá essa ideia de que Deus vê certas situações e fica revoltado. E Deus queria muito que nós, como igreja, fôssemos pessoas entregues a Ele, a tal ponto que quando a gente visse aquilo que está estragando a causa de Deus, as coisas que o inimigo faz, não que as pessoas fazem, mas a situação, o inimigo escravizando, que dentro do nosso coração tivesse uma revolta santa, dizendo, Deus não quer isso, e eu também não vou tolerar, e o Espírito Santo vem sobre você, e os inimigos são desbaratados. Você percebe como, né, Sansão está mostrando esse padrão, mas de uma forma oposta, né? Então o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que desceu aos ascalonitas, matou deles 30 homens, tomou suas vestes e deu-as ao que declararam enigma. Ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. Então, você vê Sansão como um homem carnal, ardendo em ira porque ele foi traído. Mas Deus quer transformar isso em sentimentos pela causa de Deus. Amém? Nós vamos parar aqui e pedir ao Senhor que Deus nos mostre de fato qual é o sentimento de Deus, que nós possamos crescer no caminho do Senhor. Quais são as alianças erradas que nós fazemos com o mundo? Quais são os sentimentos de Deus? E como que Deus quer usar as nossas vidas de uma forma diferente? Pai amado, nesta manhã, nós cremos que a Tua palavra, essas histórias foram escritas para a nossa aprendizagem, para que nós pudéssemos deixar o Teu Espírito também falar dentro de nós. Será que nós fomos separados para o Senhor? Será que o Senhor nos chamou, como chamou Sansão, de uma forma a nos dar um chamamento, uma missão na vida, e nós, em vez de procurar cultivar essa separação para Ti, nós temos feito alianças justamente com os inimigos que o Senhor queria que nós fôssemos instrumento Teu para subjugar. Ó Deus, opera na nossa vida, que nós não possamos olhar para outras pessoas e falar assim, ah, isso aqui serve para alguém que eu conheço, mas que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Para quem quiser, eu tenho a última revista Impacto, está sendo lançado um livro de testemunhos de pessoas na hora da morte, as coisas que as pessoas falavam, tanto pessoas cristãs como não cristãs. E nessa revista nós colocamos alguns desses testemunhos. O que que as pessoas, na hora da morte, o que que elas viam? né? Como era realmente aquela porta aberta para a vida eterna, o que eles falavam? Então, se alguém quiser, e o arauto da sua vinda também.